Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 31 de dezembro. Nos estúdios, Silvonei José. Nosso último boletim desse ano de 2024, desejando a todos um feliz ano novo. Papa Francisco recorda Jimmy Carter, comprometido com a causa da reconciliação e da paz. O 39º presidente dos Estados Unidos faleceu aos 100 anos neste domingo em sua casa em Plains, na Geórgia. Com tristeza, o Santo Padre recebeu a notícia do falecimento de Jimmy Carter aos 100 anos, no domingo 29 de dezembro, oferecendo suas sentidas condolências. Ele governou os Estados Unidos de 20 de janeiro de 1977 a 20 de janeiro de 1981. Desde fevereiro de 2023, o ex-presidente recebia tratamentos paliativos em sua casa. Em telegrama assinado pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, o pontífice recordou o firme compromisso do presidente Carter, motivado por uma profunda fé cristã, com a causa da reconciliação e da paz entre os povos, a defesa dos direitos humanos e o bem-estar dos pobres e necessitados. O Papa também confia sua alma à infinita misericórdia de Deus Todo-Poderoso, assegurando suas orações pela consolação de todos os que choram a sua morte. O presidente Biden anunciou para o próximo dia 9 de janeiro um dia de luto nacional. A América e o mundo inteiro perderam um líder extraordinário, disse o presidente Biden. Em 2002, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Relatório Fides, 13 missionários mortos em 2024. No relatório elaborado pelas Pontifícias Obras Missionárias, as histórias dos 8 sacerdotes e 5 leigos assassinados em diversas partes do mundo durante o ano que está prestes a terminar. 13 pessoas que deram a vida, 13 batizados entre sacerdotes, religiosos e leigos que se dedicavam ao serviço pastoral em regiões remotas da terra. 13 pessoas que muitas vezes no silêncio, longe dos holofotes, realizaram com dedicação e simplicidade o trabalho apostólico de anúncio do Evangelho, do dom, dos sacramentos e da caridade. Como todos os anos, o relatório da Agência Fides, órgão das Pontifícias Obras Missionárias, apresenta as histórias dos missionários e agentes pastorais assassinados em todo o mundo. A agência, no Dicastério para a Evangelização, no trabalho de acompanhamento daqueles que deram a vida enquanto, pela fé, estavam empenhados no serviço à Igreja, considera um horizonte mais amplo e registra todos os católicos envolvidos de alguma forma nas obras pastorais e nas atividades eclesiais, mortos de forma violenta, mesmo que não estritamente por ódio à fé. Motivo pelo qual o dossiê prefere não utilizar a expressão mártires, mas testemunhas, para não entrar em mérito ao juízo que a Igreja poderá, eventualmente, emitir sobre alguns deles por meio de processos de canonização. Segundo dados verificados pela agência Fides, em 2024 foram mortos 8 sacerdotes e 5 leigos no mundo. 6 deles perderam a vida na África e 5 na América, 2 continentes que nos últimos anos alternaram o primeiro lugar nesse trágico ranking, explica o relatório. Especificamente no continente africano foram assassinados 2 sacerdotes na África do Sul e 1 na República de Camarões, 1 catequista e 1 voluntário em Burkina Faso e 1 leigo na República Democrática do Congo. No continente americano, foi assassinado 1 sacerdote na Colômbia, 1 no Equador, outro no México. Também leigos foram vítimas da violência. Um colaborador paroquial foi morto no Brasil e um leigo em Honduras. A Europa também está na lista. Na Espanha, Juan Antonio Llorente, frade franciscano da Imaculada Conceição, foi assassinado no mosteiro onde morava, em Gilet. Na Polônia, o padre Lech, 72 anos, morreu após ser atacado por um homem que invadiu a casa paroquial armado com um machado. Em 2024, não houve missionários mortos na Ásia, mas há várias nações, no vasto continente, onde os agentes pastorais arriscaram as suas vidas ou foram gravemente feridos devido a conflitos, desordens e criminalidade. Das informações verificadas e publicadas pela Fides, imagens da vida cotidiana emergem das biografias das vítimas em contextos muitas vezes marcados pela violência, pobreza, opressão e insegurança. É o caso de Juan Antonio Lopes, coordenador da Pastoral Social da Diocese de Trujillo e membro fundador da Pastoral para a Ecologia Integral em Honduras, pessoa conhecida pelo seu comprometimento com a justiça social, que tirou força e coragem de sua fé cristã. O assassinato de Lopes, que denunciou as supostas ligações entre membros da administração municipal de Tocoa e o crime organizado, surge em um contexto de crescente repressão contra os defensores dos direitos humanos em Honduras. O Papa Francisco, durante o Ângelus de 22 de setembro, sublinhou a importância de proteger aqueles que defendem a justiça e se comprometem pelo bem comum em resposta ao grito dos pobres e da terra. A lista dos 13 assassinados em 2024 soma-se ao total de missionários e agentes pastorais que deram a vida. A partir do ano 2000, já são 608 pessoas, observa Fides. Esses irmãos e irmãs podem também parecer fracassados, mas vemos hoje que não é assim. De fato, hoje, como então, a semente dos seus sacrifícios que parecia morrer, brota e dá fruto, porque Deus, através deles, continua a fazer maravilhas, a mudar os corações e a salvar os homens, recordou o Papa Francisco no dia 26 de dezembro de 2023, festa litúrgica de Santo Estevão, protomártir.
Correr no último dia do ano para que em 2025 o esporte seja uma experiência de paz, onde quer que se travem guerras, mesmo as esquecidas. No meio dos ritos de abertura das portas santas do Jubileu da Esperança, na terça-feira, 31 de dezembro, às 12 horas e 30 minutos locais, a Atlética Vaticana marca um encontro com mulheres e homens do esporte para um breve momento de oração pela paz, antes do início de We Run Rome, última corrida de 2024 no coração da cidade eterna, com percursos de 10,5 quilômetros. O ponto de encontro está marcado no Largo de Porta Capena, em frente à entrada principal do edifício do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, que promove o direito à alimentação para todos, apoiando iniciativas para os povos mais pobres. Um verdadeiro tedeu no último dia do ano para recitar juntos a oração do maratonista, traduzida em 37 idiomas, que se tornou referência espiritual para os atletas de diversas modalidades, justamente pela linguagem simples que sugere a maratona, também como metáfora da vida, e a Ave Maria pela paz, de acordo com as intenções do Papa Francisco. O convite é para todos, até para quem não corre, a fim de compartilhar um momento de esperança. Para esta edição, os organizadores de We Run Rome pediram à equipe do Papa que colaborasse para ajudar a animar uma corrida que se realiza no centro de Roma no início do jubileu, com três portas santas abertas, São Pedro, Rebibe e São João de Latrão, e nas vésperas da abertura de outras duas, Santa Maria Maior e São Paulo. A madrinha da corrida é Sara Vargueto, de 16 anos, atleta paraolímpica de Atlética Vaticana, que estará na largada com sua cadeira de rodas, empurrada por corredores de todos os clubes esportivos. Retomando a iniciativa de Atlética Vaticana com o escritor Roberto Di Sante, na Maratona de Nova York, atletas de diversas equipes correrão com a escrita Paz na frente da camiseta e com uma frase do Papa Francisco nas costas. Que o esporte construa pontes, derrube barreiras e promova a paz. Frase tirada do prefácio do Papa no livro Jogos de Paz, A Alma das Olimpíadas e Paralimpíadas.
Pudemos colocar as decorações e as luzes e fazer uma grande árvore de Natal, junto com o presépio, sem nenhum medo. Padre Jorge Paulo Jalouf, franciscano, vice-pároco da comunidade católica latina em Alepo, na Síria, enfatiza como esses gestos, tão considerados naturais em outros lugares, têm sido um sinal importante de serenidade redescoberta para toda a população, e não apenas para os cristãos. Como precaução, continuou o padre Jalouf, decidimos antecipar a missa da véspera de Natal para as 18 horas, a fim de permitir que os fiéis voltassem para suas casas mais cedo, às 20 horas. A missa estava muito cheia, também porque outras igrejas preferiram celebrar, por motivos de segurança, somente na manhã do dia 25. Particularmente alegre foi a participação das crianças mais novas, vestidas como anjos ao lado do presépio. Na manhã de 25 de dezembro, a missa solene foi presidida por Dom Hanna Jalouf, vigário apostólico de Alepo, animada por um coral de crianças que representam hoje, com sua simplicidade e pureza de coração, a esperança mais importante para um futuro finalmente pacífico na Síria. Os sírios devem aprender a viver o presente como essas crianças o estão vivendo, continuou o padre Jorge, que já arquivaram o sofrimento do passado e estão projetados no futuro para reconstruir. Os sinos que anunciavam o nascimento de Jesus finalmente ressoaram da igreja por toda a cidade. No final da missa, acompanhada pelos trompetes dos escoteiros, a imagem do menino Jesus foi levada em procissão e depois colocada na manjedoura pelo pároco. Este ano, pela primeira vez, continuou o jovem franciscano, no presépio não havia sinais que lembrassem o sofrimento da Síria, como prédios destruídos e queimados. Mas o início do jubileu, através do modelo da Basílica de São Pedro, para indicar que esse ano santo é especialmente dedicado à esperança. Ou seja, queríamos sair de muitos anos de dor, medos, feridas e indicar que agora também queremos cultivar a esperança. E Deus sabe com quanta esperança devemos nos nutrir. Para todos nós, será difícil, no próximo ano, ir a Roma para o jubileu. Por isso queríamos trazer Roma até nosso berço. E nosso coral cantou a versão em árabe do hino do jubileu. No presépio de Alepo, além das imagens tradicionais, há também aquelas feitas por artistas locais após a libertação da cidade, dos fiéis envolvidos nas muitas atividades religiosas e assistenciais realizadas na paróquia. Um presépio que foi feito em conjunto com cristãos das igrejas ortodoxa e oriental e vários jovens de fé muçulmana que ficaram muito tocados por essa experiência comum. Uma experiência que, apenas algumas semanas, era inimaginável. O nascimento de Jesus, conclui o padre Jorge, esse ano coincidiu com nosso renascimento. Chega de guerra. Chega de violência na Síria. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José.